Muito obrigado, senador Monsanto. Mas meu caro senador Aloysio Mercadante, essa questão ela não é individualizada. Nós, individualmente, não temos nenhuma responsabilidade sobre os erros cometidos na peça orçamentária. Esse é um vício histórico que vem de muito tempo, mas que é preciso coragem para corrigi-lo. Nós não podemos acusar, nós não podemos colocar sob suspeita individualmente ninguém. Nós temos uma estrutura de funcionamento nesta casa que nos obriga a aceitar, por exemplo, acordos como esse que parece que vem agora há pouco, vem chegando aí. Pelas circunstâncias, pela data, pela pressão, a formatação dessa peça orçamentária é que precisa ser mudada. E fique certo, Vossa Excelência, vou representar como líder do partido no orçamento. Se houver a menor possibilidade que seja de aumento das dotações orçamentárias para a área que Vossa Excelência vai ocupar, tem de antemão a minha solidariedade. As divergências políticas que nos separam, não nos separam dos interesses do país. E é um absurdo que o Brasil não tenha tido uma atenção orçamentária maior com esse ministério que Vossa Excelência vai assumir. Mas quero dizer que, em parte, a culpa pertence aos ocupantes recentes, porque não tiveram a capacidade de diálogo, porque não vieram a esta casa para dialogar e para mostrar que é o que eu acho que não faltará a Vossa Excelência por ter vivência nas duas casas durante longos anos. Presidente Lula anunciou no seu primeiro ano de governo que colocaria em todas as escolas brasileiras computadores a preço acessível para o estudante pobre. Imagine se tivesse conseguido. Com desperdício, com desvio, essa geração nova que é vocacionada a essa tecnologia moderna, o que nós teríamos ganho em competitividade, que é o que nós precisamos se realmente nós queremos ser BRIC. Porque se nós formos ver os outros países, a Índia, a China, estão investindo maciçamente nessa área. A Coreia do Sul avançou nos últimos anos porque deu prioridade exatamente a este setor. A questão não é essa. A questão é que não é possível se dar prioridade, agora mesmo se vê inflar os orçamentos, senador Cristóvão, do Ministério do Turismo e do Ministério da Cultura. Mas pensa que o Ministério da Cultura é para comprar livro, é para pesquisar? É não, é para festa. E se nós examinarmos a fundo, nós vamos ver que há inclusive a digital de funcionários do Ministério do Turismo, que são os organizadores dessas micaretas. No Senado, meu caro senador Augusto Botelho, o partido mais forte, o partido mais unido, o partido majoritário, não é o PT, não é o PMDB, é o partido do orçamento, que se reúne nas caladas da noite e que o acesso é conferido a poucos, e que nós, às vezes, somos obrigados a engolir goela abaixo o que vem por aí. Senador Cristóvão, com o maior prazer.
Senador Heráclito, é uma pena que esse seu discurso esteja ocorrendo, faltando poucas horas para terminar não só o ano, mas a própria legislatura. Nós não debatemos aqui o nosso papel de congressistas na elaboração, na participação, na aprovação do orçamento da União. E essa é uma omissão que um dia vão nos cobrar fortemente na história. Nós, e quando eu digo nós, eu me incluo plenamente. Nós somos omissos na maneira como o orçamento tramita nessa casa. E aí está a chave do futuro do país. Aí está a chave da ética. Todo mundo fala em corrupção no comportamento dos políticos. A gente esquece a corrupção nas prioridades das políticas. Tão grave quanto o político que põe dinheiro no bolso, somos nós que aprovamos projetos que não vão para o bolso de ninguém, mas cujos recursos vão para obras desnecessárias, para finalidades distintas daquelas que servem para construir o futuro do país. E nós somos coniventes, porque nós ficamos na posição mais cômoda de não influir. E, de fato, da maneira como hoje é feito o orçamento. Da maneira como hoje funciona a comissão de orçamento, é quase impossível ajudar. É quase impossível participar. Terminamos ficando omissos para não sermos coniventes com a maneira como é feita. Terminamos ficando omissos do que assinando embaixo de gastos desnecessários ou de gastos cujas prioridades não são aquelas sintonizadas com as reais exigências do futuro do país. Eu lamento que estejamos discutindo isso nesse último momento, mas felizmente, pelo menos no encerramento desse ano e dessa legislatura, esse assunto voltou. Quem sabe se a gente não consegue trazer isso entre tantas outras coisas fundamentais que nós jogamos para diante, para diante, para diante. Em vez de discutir o futuro, discutimos o passado. Me preocupa muito as notícias, que mesmo como senador, talvez por omissão, termino sem saber se esses números são verdadeiros, que estejam reduzindo gastos, despesas, investimentos na educação de base e na ciência e na tecnologia. As duas pernas fundamentais da construção do futuro, ao lado da infraestrutura, obviamente. Nós terminamos fazendo um orçamento descomprometido com o futuro do país e com um falso aval do Congresso, porque não mergulhamos nele, não trabalhamos nele. Eu assumo a sua crítica a todos nós da omissão que nós temos tido em relação ao orçamento.
É coletivo,
é coletivo, mas nenhum de nós pode dizer que está fora disso. E eu quero dizer que quem quiser fazer revolução hoje é na Comissão de Orçamento do Congresso. Houve um tempo que a revolução era tomar o capital dos capitalistas. Não é mais isso. O capital não tem problema, está nas mãos dos capitalistas, ao contrário, funciona até melhor. É na distribuição dos recursos públicos do orçamento. Primeiro, na definição de quanto vai para o orçamento, quanto fica nas mãos do setor das pessoas. E como é gasto esse recurso que está a revolução? Eu costumo dizer, senador Assir, que se Che Guevara estivesse vivo, ele não subia a Sierra Maestra. Ele vinha debater o orçamento na comissão de orçamento. É aí que está a possibilidade de mudar. Mas nós abandonamos isso porque é tão disfuncional a maneira como o orçamento passa aqui que nós, eu pelo menos, considero perda de tempo estar participando dessas comissões. Lamento muito, só um ano eu aceitei fazer parte dele e imediatamente depois fiquei de fora. Apesar de saber que é lá que deveria estar o centro de quem quiser, por exemplo, mudar a educação, quem quiser mudar a saúde. Então eu lamento dizer que concordo com a sua, com seu puxão de orelha a todos nós. Lamento, primeiro, que seja no final. E segundo, sinceramente, que no próximo ano ninguém vem fazer esse discurso aqui. Lamento muito, mas agradeço que o senhor tenha puxado a orelha. Quem sabe um de nós, ou eu próprio, não agarro de volta esse seu discurso das últimas horas e trago de volta a tentativa de saber como influir na elaboração para fazermos um orçamento democrático e comprometido com o futuro.
Concordo com Vossa Excelência e agradeço a sua parte. Acho que chegou o momento de se começar a trabalhar a essa peça orçamentária, tendo como prioridade os interesses do país. O senador Mercadante foi testemunha ocular, como eu fui também, de episódios muito tristes que essa casa viveu, que foi o escândalo do orçamento. E eu notei ao longo de que a partir daí, tanto ele como eu, e os homens sérios que viveram aquele episódio, fugiram de participar do orçamento. Não sei se por ato de covardia ou se por um ato de preservação. Mas se nós examinarmos, meu caro senador, nós vamos ver que muito pouca coisa mudou de lá para cá. Os lobistas são os mesmos, as pessoas envolvidas as mesmas e os interesses pequenos e menores são os mesmos. Mas, senador Cristóvão, eu hoje vim para cá, da minha casa, lembrando um pouco daquele discurso de despedida que fiz ontem e lembrando sua parte. A parte que me tocou, que me comoveu, e eu pensando cá com meus botões. Será que o senador Cristóvão Buarque ficou feliz quando eu, em determinado momento, disse que ele era o senador de uma nota só, que era o senador da educação? Logo a seguir, eu vi que Vossa Excelência não foi um senador de uma nota só. Pelo menos duas notas. Talvez nem Vossa Excelência valorize a obra mais importante que Vossa Excelência realizou como governador do Distrito Federal, mas como exemplo para o Brasil. E hoje eu constatei, e isso serve para a discussão que nós estamos tendo aqui agora. Tudo é uma questão de educação. tudo é uma questão de autoridade e tudo é uma questão de cumprir lei. Eu vinha no trânsito violento de Brasília, o trânsito violento, não que haja desastre, porque por esse aspecto nós ainda temos a felicidade de não ver isso, mas pelo pique, pelo horário. E via, senador Cristóvão, vários anos depois de Vossa Excelência deixar o governo do Distrito Federal, as pessoas obedecendo religiosamente uma prática implantada por Vossa Excelência aqui de se respeitar o pedestre. Isso é comovente. Como motoristas, muitas vezes de poucas letras, de pouca instrução, respeitam um ato que é um ato de cidadania e que não custou nenhuma fortuna, a não ser uma pequena campanha educativa e que ainda hoje é seguida. E eu digo, infelizmente, eu não vou ter mais a oportunidade de me redimir com o senador Cristóvão e dizer que, pelo menos, de duas notas, ele é um senador. Essa é uma obra dignificante, que não agrada as empreiteiras, que não agrada porque não envolve milhões, não envolve fortunas, mas que ficou incutida na consciência de uma sociedade e que, infelizmente, o governo federal não incutiu isso pelo Brasil afora. Aliás, o brasileiro gosta de seguir os bons exemplos. Ele é obediente à lei. É só mostrá-los com argumento e com razão que ele vai e segue. E não conheço no Brasil nenhum exemplo melhor do que esse. Se nós tivermos a capacidade de mostrar que o orçamento não é para ser usado como está, e os desperdícios do orçamento custam a todos nós, brasileiros, porque nós atrasamos de uma maneira muito consequente o nosso próprio desenvolvimento. Quando nós deixamos de investir em educação e segurança, esse exemplo agora do Rio é outro. O Rio de Janeiro, de repente, começou a se moldar para viver essa nova fase, aonde a recuperação e o direito de ir e vir de uma região degradada pela violência começa a fazer efeito. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu agradeço essa oportunidade, mas não poderia deixar de fazer esse registro. Um registro que faço envergonhado de ter passado por esta casa durante 28 anos e não ter tido força. Não ter visto nenhum avanço para melhorar a aprovação do orçamento. Repito, nós estamos com um painel acusando 74 senhores senadores. Há 4 dias, pelo menos, o painel é mantido. Senador Cristóvão, nós não temos 10% dos companheiros aqui. Essa é a maior prova de que o orçamento do Brasil é uma ficção, porque nós vamos rasgar o regimento aprovando bilhões que não sabemos sequer como será usado. Não sabemos sequer se será usado, porque o governo se investe de um poder tirânico e direciona apenas aos projetos que lhe interessam. E geralmente não... E muitas vezes não de interesse do Brasil, mas de interesses eleitoreiros ou interesses inconfessáveis. Muito obrigado.